Senador Paulo Paim, que preside essa sessão, meu, muito boa noite. Quero dar boa noite a todos aqueles, Paim, que nesta hora nos escutam e nos assistem, já aqueles que inclusive o acompanharam, eu diria que linkado na TV Senado, seja pela internet ou no sistema de televisão por aí afora, que os seus relatos e, eu diria, quase que uma prestação de contas de uma das suas jornadas. Mas dos seus prováveis cabelos brancos ou barbas brancas, nós hoje nos deparamos, Paim, com uma situação que eu diria extremamente preocupante. E me refiro à comemoração que faremos durante todo esse período agora em relação ao Dia Mundial da Água. E, ao mesmo tempo, a alerta que todos nós, de forma consubstancial, ela foi apresentada com o relato do Atlas produzido pela Agência Nacional, a nossa ANA, Agência Nacional de Águas nesse país. E a preocupação vem exatamente do que tem acontecido e quais são as tarefas que nós temos pela frente. Nós estamos falando de recursos naturais, ou a chamada água doce, mais precisamente, em que 1% somente de toda a água do planeta, ela é considerada água potável, bem tratada e possível de ser utilizada por seres humanos em toda a nossa terra. Me chamou a atenção hoje uma experiência, inclusive, interessante na cidade de Estocolmo. O rio, que inclusive corta aquela cidade, é o mesmo rio que alimenta a população. E num dos relatos sobre aquele manancial ali na cidade de Estocolmo, na Suécia, me chamou mais atenção ainda o fato da forma e do tempo como são processadas as condições para que o cidadão, para que o sueco tenha acesso à água de boa qualidade. A matéria, inclusive, chega a chamar a atenção ao fato de beber diretamente água do rio. Recentemente, nós vivenciamos um alerta também no Japão a partir do tsunami, do terremoto e dos problemas ocasionados com a usina nuclear.
Doutor Valdo Pinheiro, permita só que eu prorrogue a sessão por mais 30 minutos para o seu pronunciamento.
E então, dessa forma, o alerta para o povo japonês põe em risco aquele que é o maior bem, até porque a água é vida. E aí, se recorrermos aqui a um dos trechos da caminhada de Jesus Cristo, ele chega a falar, não só nos seus sermões, e o sermão, inclusive, mais conhecido, o Sermão da Montanha, quando ele se dirige para milhares de pessoas, ele fala exatamente da água como vida, água como fonte de transformação. Então, portanto, nós estamos falando de algo que é a essência da nossa vida. E aí nós estamos deparando com situações cada vez mais adversas. Os dados hoje, inclusive, já veiculados em todos os veículos de comunicação e em todas as formas, apontam que nós podemos ter uma situação de que em cada oito pessoas, somente uma, Paim, terá acesso à água de boa qualidade. O risco nesse trabalho aponta para 2015, o risco de que nós teremos no planeta 1.800.000 pessoas tendo acesso à água de péssima qualidade. Portanto, é algo assustador, levando-se em consideração que nós estamos falando da vida. A água do nosso velho São Francisco, a água que corta cidades inteiras nesse país, água que irriga milhares de roças, pelo sertão afora, água que brota. Na Bahia, Paim, nós temos algumas experiências interessantes. Há uma região que nós chamamos, inclusive, de aquífero tucano. Aquele aquífero é uma região muito seca, uma região muito conhecida por muitos no país, por conta da presença do Euclides da Cunha, uma região próxima à cidade de Canudos. E daquela região do chamado Tucano, vindo para quase próximo ao litoral, mas bem um pouquinho mais afastado, mas na divisa com Sergipe, diversos municípios convivem com a escassez d'água. No entanto, ali está o maior manancial d'água, tá? Que é a esperança daquele sertanejo, do povo baiano. Há um projeto em curso, o Projeto Nordeste, que prevê, inclusive, investimentos na ordem de R$ 600 milhões para promover a utilização dessa água do aquífero tucano para atender a quase 2 milhões de baianos, para que eles passem a ter acesso à água de boa qualidade. Então, portanto, esse é um debate que quero chamar a atenção nesse dia extremamente importante para a reflexão, mas, ao mesmo tempo, um dia que nos leva a entender que são necessárias duas medidas. A primeira delas, o sentimento de preservação, a ação de preservação, a atitude de preservação. Me recordo, Paim, que numa das minhas andanças, e vi você relatar aqui muitos locais que você percorreu no seu estado, uma das minhas andanças no Vale do Santo Onofre, ali na região, o Rio Santo Onofre é um rio que chega no São Francisco. E naquele vale é interessante, tem aproximadamente 70 quilômetros. O Rio Santo Onofre, ele tem épocas de cheia, tem épocas de seca. Nós trabalhamos muito a construção de mini barragens e me recordo que uma certa feita com um dos agricultores, o Vitorino, nosso velho Vitor, que através de projetos do Pronaf, recursos numa relação com o Banco do Nordeste, cuidava da sua rocinha, tocava ali o gado, produzia requeijão e majoritariamente no Vale do Santo Onofre até os agricultores, os pequenos agricultores, produzem, inclusive, cachaça. E, numa determinada época, Vitorino, andando comigo, ele dizia assim: Pinheiro, eu fui acostumado de forma diferente. Eu fui acostumado a descer até a beira do rio para tirar, inclusive, a árvore, para usar exatamente aquela terra, porque era a terra mais fértil. Portanto, eu ia produzindo algo que ia exatamente me causar o problema de hoje. A retirada das árvores, das margens do rio, dos rios, permitindo efetivamente o ganho de uma terra muito mais fértil, mas também descobrindo, tirando aquilo que em projeção de sombra faz, inclusive, a proteção desses mananciais. E me dizia Vitorino naquela nossa caminhada: hoje eu faço ao contrário. Todos os dias eu desço com o meu filho e digo a ele: olha, aqui na beira agora do rio nós vamos plantar uma árvore para permitir que o nosso Santo Onofre, depois das chuvas, continue correndo e nos entregando água de forma perene. Esse debate é um debate também que tem que se estabelecer nos centros urbanos, o exagero do consumo. Às vezes, medidas simples, medidas tão baratas do ponto de vista do investimento, uma válvula de R$ 5 ou uma mudança num sistema para a chamada descarga, isso pode possibilitar, talvez, um investimento um pouquinho maior do que R$ 5, na faixa dos seus 50, mas pode levar a uma redução de quase em torno, se você raciocinar um gasto de 12 litros, você pode reduzir tranquilamente 6, fazendo com 6 litros d'água o que todo mundo vai esbanjando com 12 no dia de hoje. Então isso vale para esse tipo de sistema, vale para uma torneira, vale para o exagero de muitos que nas tardes de domingo ou nas tardes de sábado deixam a mangueira no passeio, correndo, água solta, lavando seus automóveis, sem nenhuma preocupação, sem nenhum tipo de sentido de preservação. E me chama a atenção também esse estudo que tive a oportunidade de ver hoje. E se pegarmos um comparativo da população, do consumo médio no Brasil e o consumo médio na Alemanha, nós vamos encontrar o dobro do consumo por habitante em nosso país. O dobro. Estamos falando em algo em torno de 220 contra 110 do consumo médio do povo alemão. Então, portanto, são ações fundamentais de esclarecimento, de consciência. E uma outra ação, que eu acho que é importantíssima, aí é a ação do poder público, é o investimento. Então, acho que é importante isso para a gente entender as ações de despoluição de mananciais, a recuperação de mananciais, a obtenção de água no subsolo, sejam através aí das ações para os aquíferos ou a perfuração de poços, a construção de cisternas para captação de água da chuva, numa grande campanha feita inclusive pela ASA, a articulação do semiárido, puxada pela igreja em todo o Nordeste, na campanha para a construção de 1 milhão de cisternas, permitindo que a água da chuva varra o telhado e chegue até a cisterna, e assim o sertanejo armazena água para enfrentar o período da seca, o período da escassez.